Estamos ao vivo. You are alive. Como o monstro. Como o monstro do Frankenstein, né? Aquele do filme do monstro do Frankenstein, que é um filme de terror, veja só. Já que é o tema de hoje.
Cara, até hoje, quando a gente fica se preparando assim pra entrar, eu sempre me lembro do Coringa lá do filme do Nolan. There we go.
Sim, naquela coisa que dá tudo certo, tudo. Aquele final do filme do Nolan, do Coringa, ele me incomoda um pouco, assim, é muito orquestradinho tudo, dá muito certinho, quase como um alinhamento de planetas e o nascimento do novo Cristo ao mesmo tempo, né, difícil.
Cara, é isso que eu acho, cara, quando eu fui assistir Batman vs Superman, que eu vi toda a potência de qualidade que um filme do Batman podia ter, velho.
Só pela raiva de...
Porque aquele filme do Nolan são tudo bunda, cara. Batman, aquilo lá não tem nada a ver, cara. Batman é foda, cara. Batman vai lá, arrebenta e mata os bandidos. É assim mesmo, cara.
Não, mas é que o Coringa do Nolan é sensacional até a última parte. Mas tudo bem. Mesmo assim, é o melhor filme do Batman até hoje, eu acho. Tirando, claro, o de 66, cara, que é o melhor de todos.
Tirando o Batman Lego. Batman Lego é o Homem-Aranha no Aranha-Verso do Batman.
Que, cara, também é sensacional. E nada dessas coisas tem a ver com o terror. Se bem que tem, né? O Batman, putz, eu podia ter pegado aqui, só que eu não sei onde tá. Aquele Batman não sei o que de sangue, que a capa é do Kelly Jones.
Lua de sangue.
Sim. Que ele é um vampiro.
Eu acho a arte linda, velho. Aquilo lá é lindo, velho. Só que é uma bosta, cara. Aquilo lá é uma bosta. A história do Batman virar vampiro, e daí ainda deu duas continuações daquela merda lá, cara. E puta, cara, o desenho do Kelly Jones eu acho maravilhoso, mas...
Cara, o Kelly Jones é legal quando ele faz o Deadman, né? Que também é de terror, na origem. Você pegou o Deadman aí?
Me deu aí a dica.
Ó, o Luan já tá falando ali do Providence, que o Liber ama.
Boa noite,
Luan. Eu não gosto do Providence, eu gosto do Neonomicon. Providence, realmente, eu não consegui... Não consegui. Oi, Luciano, tudo sussi por aí, cara? Cristiano também, Leandro.
Olá, amigos.
Rock Júnior.
Tô só procurando um gibi aqui embaixo.
O Fábio falando que quem sabe alguém traga o Frankenstein do Junji Ito pro Brasil. Aliás, Frankenstein, cara, é muito legal. O livro me deixou... Porque, assim, o filme é legal, mas o livro, cara... O livro é muito diferente e muito melhor. O livro explora umas questões bem mais legais e tal. Ó, o Luiz Carlos, beleza? Tudo bom, cara? O Lucas, professor Marcelo.
Boa noite, boa noite.
O Liber não está encontrando.
Eu tava procurando aqui, cara, porque eu comprei uma encadernada do Deadman.
Ah, é verdade. Eu me lembro de você ter me mostrado.
Só que eu não tô achando, velho. Agora eu fiquei preocupado. Agora eu vou ficar olhando pra prateleira, assim, enquanto você vai falando aí.
Claro. Mas eu acho que, pra gente começar aqui as indicações, o bate-papo sobre terror, a gente tem que começar com a... Com a figurinha que você colocou na nossa capa. Ai. Pera aí que a pilha tá grande. Olha só o que eu descolei aqui, ó.
Tá.
A Creepy...
Aê, que lindo esse...
Cara, é legal, é capa dura. E eu não entendo a Devir, cara, porque ela lançou os três primeiros volumes em capa dura e o quarto só em capa mole. Mas eu queria tudo em capa dura e tal, né? Porque não tem problema ter capa mole. Várias coisas eu escolhi ter em capa mole, mas depois você tem de um jeito, você quer continuar daquele jeito, né, cara? Porra.
Cara, é verdade.
E assim, isso aqui é muito divertido, cara. É muito divertido porque olha quem que desenha e escreve. Quem desenha? E isso tá aqui na capa, né? Que isso era na década de 50.
Não é spoiler, não é
não
spoiler.
É spoiler.
Quem desenha? Não é
quem
spoiler.
Quem desenha? Olha lá.
Não é spoiler.
Só vou falar só os principais. Alex Toth, Al Williamson, Joy Orlando, Jack Davis, Frank Frazetta. Os caras que desenham aqui. E os caras que escrevem, né? Joy Orlando também, Art Goodwin e Larry Ivey, Arthur Porges, Otto Binder. Cara, e assim, a arte é bem daquelas, bem...
Por que que eu não comprei isso, cara? Isso é muito legal.
Cara, isso é muito legal.
Por que que eu não comprei
isso? E aquela coisa,
poxa,
o bem vence o mal, o espanto temporal, assim. Só que sempre pelo lado do terror, né? A maldade humana, e um monstro que vem aterrorizar, e o lobisomem, e daí no final é sempre uma reviravolta que é tão fantástica que você já sabe o que vai acontecer, né? É muito engraçado. Eu adoro a Creepy, adoro isso aqui. E eu só queria que a Devir lançasse a quarta também em capa dura, eu compraria também, porque eu li as outras três. E assim, é bem divertido, né? Bem divertido.
Sim.
Porque a ideia da Creepy, isso quem descobriu foi o Luciano, que pelo menos quem me contou foi o Luciano, que é nosso amigo, que a gente vai trazer ele aqui algum dia. Eu falei isso pro Liber pra gente não trazer ele agora, pra gente apresentar antes o terror, pra depois de trazer o Luciano, que ele é um cara que estudou o terror no mestrado e no doutorado, terror em quadrinhos, principalmente da década de 50. Então o cara é uma enciclopédia e uma metralhadora ambulante ao mesmo tempo. Então a gente tem que introduzir as pessoas antes no contexto, porque se pegar direto o cara é mais difícil. Mas
sim,
o legal, cara, é que ele descobriu, ou ele leu, enfim, ele me contou, que a Creepy, por exemplo, tava lá, é proibido para menores de 18 anos. Ok. Só que daí você vai olhar as propagandas, são todas para criança. E o legal desta edição é que tem as propagandas. Tem a publicidade da época.
Isso é massa.
Então aqui, ó. Livros clássicos de horror. Mecanismo de movimento perpétuo solar. O monstro dentro da caixa. Aquele que você abria a mão e o monstro saía.
Deixa eu ver. Mostra.
É que é tipo classificado, né?
Sim. Cara, sabe o que eu achei legal dessa edição da Devir?
Foi.
É que eles não foram preguiçosos. Eu gostei dessa edição da Devir, que eles não foram preguiçosos que nem a galera lá do Absolute Conan, que não traduziu o material, né? Que daí foi preguiça e relaxo.
Eu acho que se você avisar as pessoas antes, fizeram não tem direitinho, problema, não. Assim. Você fala, olha, vai ter o um negócio, vai ser original. Acho que não é um problema, mas... Olha isso aqui, cara. Teia uma mosca gigante para assustar as pessoas. Cobra gigante de borracha. Projetor de filmes. Rádio miniatura que não precisa de pilhas.
Ótimo.
Cara, olha só que divertido, cara. É muito engraçado, bicho. Então isso aqui era publicidade pra criança. Então falava-se que era pra maior de 18, mas, cara, era pra molecada, 12, 13 anos, que você tá naquela, né, naquela pira e tal, né? É muito engraçado isso, cara. Eu curto muito, assim, a ideia. E isso quem me falou, né, foi o Luciano. Aí, ó, o Cristiano tá dizendo que a Devir não tem preguiça de traduzir, que a Liga Extraordinária 1898 prova isso, que os caras não têm preguiça.
Sim. É, mas é que é foda, né, cara? Eu acho assim, você falou, você não se importa, mas eu acho assim, cara, porra, você não fazer isso é preguiça, assim, cara. Você optou, eu não quero ter esse trabalho, não vou fazer.
É.
E, cara, se você tá traduzindo o texto interior, né, da história, e você acha que tem elementos que são páginas e páginas lá de cartas, editorial, que tá tudo em inglês, você acha que aquilo não vai valer a pena traduzir, então economiza com a tradução e não traduz o que tá dentro também. Publica tudo no inglês, por que não? Por que não? Não, se não faz diferença, se a galera supõe que, não, tanto faz, não traduza. Imprime tudo em inglês, horas bolas. Economiza com o tradutor,
É que tem certas coisas que são intraduzíveis, né? E eu até entendo que tem certas coisas que não dá pra traduzir, tem que colocar nota.
Com certeza. Aí
fica chato de colocar nota e tal.
Sim.
Mas...
E tem coisa que é preguiça mesmo. Não,
nem é preguiça, cara. É pra economizar, né?
Preguiça. É preguiça.
Não, você tem que pagar um tradutor, né? O tradutor faz por lauda.
Mesquinharia, né?
Mesquinharia. Aí sim. Né? Também acho.
É mesquinharia, né, cara? Pô, você tá fazendo trabalho pro... Aí que tá, né, cara? É que eu falo essas coisas que você tem que dar um parabéns pra Devir, né, cara? Porque se a gente começa lá, tanto faz.
Claro.
Não é tanto faz, cara. Você ter o capricho de traduzir os anúncios, colocar os anúncios na edição. Cara, que coisa linda. Parabéns pra Devir,
cara. E tenho parabéns pra Mitos também, cara, hoje, que não tem nada a ver com o terror, mas eu comprei aquele Cavaleiros de Heliópolis, do Jodorowsky, e veio 6 páginas impressas erradas. 6 páginas... errado. E eu abri hoje. Eu comprei na feira da Unesp, impresso um em cima do outro.
O seu parabéns...
Não.
O seu parabéns para Mitos.
Porque daí eu mandei uma mensagem pros caras e falei, olha, chegou com esse problema. Aí a pessoa me retornou, a mulher me retornou, você pode tirar uma foto? Falei, tirei as fotos, ela mandou, ok, já está no correio a sua próxima edição. Uma edição igual. Então, assim, eu não tenho problema que a pessoa erre. Eu tenho problema quando ela não conserta o erro. Assim, errou, foi a gráfica que errou, né? Porque não é a editora que erra, é a gráfica. Os caras já vão me... Já tá no... Eles vão me mandar amanhã o código de postagem já. Então, porra, deu erro, apresentei o erro, vão mandar outro. Então, acho sim que a Mythos tá de parabéns, cara. Porque... Erros acontecem.
Então tá legal, cara.
Você tem que corrigir um erro. E os caras... Cara, não levou 10 minutos, bicho. 10 minutos pros caras me darem uma resposta de... Já está indo. Os... O pessoal da expedição já está lhe enviando, não sei das quantas.
Cara, então.
Né? Bom. Isso é bom. É bom a gente também falar coisas legais, né, cara?
Sim. Sim. Parabéns por fazer o seu trabalho.
É. Não, mas os caras fizeram certinho, podiam. Cara.
Por fazer o seu trabalho bem certinho. Não, mas é isso que a gente tava falando antes, até, né, do negócio começar, cara. O problema é que a gente tá num momento em que você fazer o mínimo, né? O mínimo.
É, tipo assim, é motivo de você ser aplaudido, né? Porque a regra geral é a mediocridade, né? A mediocridade pra menos ainda. Se a gente não estivesse na mediocridade, a gente tava bem.
Não, mas
né?
É que...
Só que é da mediocridade pra menos.
Ah, mas assim, o que mais?
É um relaxo.
O que mais eles poderiam ter feito além disso?
Não tô falando da Mythos. Eu tô falando do geral, né? Ah, tá. Porque o lance do recall, cara, é o mínimo, né? É o mínimo, sim. Assim. Tipo, eu não acho que a gente não tenha que... Pô, que legal isso. Mas, assim, é foda porque se a gente tá dando parabéns, se a gente tá falando... É porque implica que tem gente que não faz isso, que não se vê na obrigação de fazer isso, né? E isso eu acho... Porra, cara, é vergonhoso, assim.
Ah, e assim, eu já fui em lojas físicas, enfim, que você vai lá, mostra, olha, tá com problema... Ah, mas faz tempo que você comprou, agora não dá mais. Você tem a nota fiscal?
Cara, você...
Né?
Cara, e daí tem essas coisas que daí é problema nosso como consumidores.
É.
Que somos, né, cara? Porque eu me lembro de, cara, ter comprado DVD e ficou lacrado. E eu não paguei barato, não era... Comprei os DVD lá. Likes, por favor, likes. Comprei o DVD, cara, veio lacradinho, daí eu, um dia eu assisto, daí foi passando, um dia eu fui lá, vamos ver o DVD, abri a caixa tava vazia, velho.
Aquele...
A caixa tava vazia, porque já acontece, cara, de vir a caixa vazia, daí eu ia lá e trocava, só que eu deixei 2 anos no fundo do meu armário, daí fui olhar, e pô, daí não deu, né, irmão?
Eu vi, o cara do Pipoca Nanquim lá, o Daniel Lopes, falando que ele comprou o Sandman, daquela coleção da Conrad, e deixou... Quando ele foi ver, tava tudo detonado. E não tinha mais o que fazer, porque a Conrad já não existia mais. Aí, perdeu.
Sim.
Ó, deixa eu mostrar aqui, ó. O professor Marcelo Silva disse...
Obrigado pelo like.
Pegou o último dia do resto da sua vida. Você não se arrependerá, cara. Eu tinha esquecido que dava...
Se já leu, diz o que você achou aí.
Ó lá, dever não ter preguiça de traduzir. Tem uns aqui que eu não vou falar, porque tá na... Tá na minha lista aqui, eu não vou falar pra não dar spoilers.
Sim.
É... Aqui a galera... A cripta da RGE... Cara, isso é muito legal. Olha só. O Christian falando que o tio dele colocava esses gibis no meio da história da Turma da Mônica. E cara, quando você é criança... Eu acho que essas histórias da creepy aqui afetam. Quando você é criança, você acredita nelas. Né? Você não tem esse distanciamento. Sim. De achar engraçado e tal... Pode ser traumático mesmo, cara. Mas é super divertido, né? Passados anos e tal, é super divertido, cara. Mas, Liber, o que você mostra aí pra gente, cara?
Cara, eu vou trazer uma... Bom, é chovendo molhado, então vou passar rapidamente.
Vai lá.
O Providence e o Neonomicon, que é meio que uma coisa só do Alan Moore. Esse aqui é meio que a gente já falou pra valer desse livro aqui. É o Alan Moore fazendo o trabalho que ele fez com a Liga... Extraordinária, né? Só que com o universo criativo do HP Lovecraft, o universo ficcional. Pra quem curte o Lovecraft, acho que vai saborear muito mais do que eu, que sou leigo, conheço pouquinha coisa do Lovecraft. Mas assim, eu acho do caralho isso aqui, cara. Acho bom demais, assim. Porra, achei. E na minha opinião ainda, daí eu não sei se o... Ai, caramba.
Okay.
Tem um colega nosso, me fugiu o nome dele agora, mas que a gente troca figurinha de Prometeia e livro de magia.
Ah, ele falou aqui, deixa eu achar.
E eu acho, não sei, cara, eu sempre, é o Léo, caramba, não sei se ele tá aqui hoje assistindo, mas se ele tiver, ele se manifesta. né? Mas assim, eu ia falar que eu acho que o Alan Moore aqui, ele tem a proposta de magia que ele ensina, que nem ele ensina no Prometeia.
É, né? Vamos lá.
Só que eu acho que aqui ele tá fazendo melhor, cara. Eu prefiro o Providence do que o Prometeia, cara. Eu acho que Providence, assim, pra ensinar magia, pra lidar com o terror e tal, Providence e Neonomicon, né? Que é a mesma coisa.
Cara, mas cara, sabe que eu gosto do Neonomicon, mas eu não gosto do Providence. Ah, e daí o Marcelo tá dizendo que ele adora o Providence. Eu não sei, não...
Eu amo, cara. Eu acho
não, foda. Não, não entrou, eu cara. Eu acho
bem foda, assim. É. Não, e... Sim. Não, mas, cara, é aquela coisa de bater, né? Tem coisa assim que bate. Eu fui ler o Providence, eu sempre falo isso, né? Eu li a primeira vez, li o primeiro volume inteiro, cara. Não sei. Daí eu parei, pera. Daí eu li de novo. Daí bateu, cara, bateu. Mas eu sou daqueles, né, cara? Eu fico lendo e relendo. O pessoal fala pra mim, não, isso aqui é um clássico. Não, eu vou tentar de novo. Às vezes bate, cara. Às vezes não bate.
É, eu às vezes tento, às vezes eu não tento, cara. Tipo, dá um certo trabalhinho, assim, uma certa preguicinha. Show. Ó, o Lucas tá perguntando aonde que acha os trabalhos acadêmicos. Cara, o melhor esquema é ir no Google Scholar e digitar nossos nomes. Rodrigo Otávio dos Santos.
Mas eu vou fazer
o seguinte. Liber Paz. Mas eu vou colocar o meu aqui então, Liber, no chat. Você coloca o seu também.
Eu também. Eu já tô colocando então, ali, cara. Aqui tá a minha tese. Essa daí é a minha tese. Daí
o meu tá ali no
Scholar. Se quiser, o arquivo tá ali.
Todas as coisas que eu publico estão no Scholar, né? Tá tudo ali, Lucas. Neste link aqui, ó.
Oh, yes.
E o do Liber daqui a pouco chega, não chegou aqui ainda.
Não chegou aí ainda? É que você colocou...
Não,
é
que demora, né? Ele tem um delay. Eu coloquei direto no...
É, que... Ah...
Mas tudo bem. Nossa, a hora que chegar, eu coloco.
O meu, será que o meu vai aparecer ali? Não,
tem que aparecer, cara.
Que aqui parecia que já tinha ido, né, cara?
Não. Talvez ele não apareça pra eu colocar aqui por ser um link, não sei, cara. Mas não tem problema. Qualquer coisa o pessoal tá vendo.
Ah, eu vou experimentar uma coisa, então. Eu vou te mandar aqui pelo nosso private chat do StreamYard. Daí você... dá uma copy call.
Private chat.
Nós temos um private. Só para os VIPs.
Opa, não. Foi o meu de novo, cara. Pera aí.
Não tem problema.
Não copiei, cara. Vamos ver. Copiar endereço do link. Comentários. Ctrl V. Ah, agora foi. Pronto. Estão os dois.
Aê.
No meu, debaixo do Liber. É mais fácil saber qual é o Liber porque está escrito Liber. Mas então, que mais? Eu vou mostrar uma coisa aqui, cara.
Mostra aí,
em cima. Que é a história do John Dee que tem no Sandman.